Só queria às vezes começar hoje à noite, ao contrário, tá? Começar da Parashá, que tem a ver com que falamos Purim também. Ah, essa Parashá tem uma passagem que é muito cachê para entender. Não sei como vocês estudaram, quem estudou Rumash com Rashi. Muito cachê para entender. Depois que Moshe Rabbeinu, depois que o povo judeu pecou com Egel, tá? E Moshe Rabbeinu pediu para Hashem desculpar. E Hashem desculpou, mais ou menos, né? Mas desculpou. Então, traz a Torá no Perek Lamed Gimel. Quem quer pode ver isso dentro. Pasuk. Pasuk Yudchet. Vayomar, falou Moshe Rabbeinu, Hareini na et kevodecha. Me mostre o teu kavod. O que quer dizer isso? Moshe Rabbeinu pediu para Hashem, me mostre o teu kavod. Então Rashi só fala o seguinte, Ra'a Moshe Shaya et Ratzon. Moshe Rabbeinu viu que é um bom, é propício agora para Hashem aceitar a tefilá. Udvarav mekubalim, vosif lisho laharoto marit kvodo. Moshe Rabbeinu acrescentou para perguntar, para mostrar o kavod dele. Que é isso? O que quer dizer isso, mostrar o kavod dele? Rashi não explica. Interessante, nenhum dos meforshim aqui no Humash não explica. O que quer dizer, mostra o teu kavod? E o que Hashem respondeu para ele? Hashem respondeu, Vayomar, Lo tuchal irot et panai, ki lo irani a Adam vachoi. E depois, Hashem falou para ele, Vraita et achorai, vepanai lo irau. Qual que é o shakle vetari aqui? O que ele pediu para Hashem? O que Hashem respondeu para ele? Então, não está claro nos meforshim aqui. Então, um dos shatim que tem, é que falamos Purim, sobre isso. Tem coisas que acontecem nesse mundo que parece ser ruim. Moshe Rabbeinu, ele quis entender por que tzadik veralo, rachava tovlo, por que acontecem coisas ruins a priori para a gente aqui nesse mundo. Qual que é a explicação para isso? Arei unat kvodecha quer dizer, me mostra, me explica o teu caminho. Por que se faz aquela pessoa doente, aquela pessoa perdeu dinheiro, aquela pessoa não ter nada dos filhos? Por que se faz isso? E Akadosh Baruch Hu respondeu para ele que Lo tuchal irot et panai, ki lo irani a Adam vachoi. Você não vai conseguir. Não dá para enxergar o que eu enxergo. E depois ele fala, Vraita et achorai, panai lo irau. Isso fala o Hatam Sofer. Hatam Sofer ele fala, Vraita et achorai, achorai é depois. O panai antes lo irau. Muitas vezes, fala o Hatam Sofer, na hora não se entende por que aconteceu isso. Mas depois se entende sim. Como falamos em Purim e outras vezes. Isso falou Hashem, depois você vai entender. Mas o Panai, na hora, antes, Loiral, não dá para entender. Isso Hashem respondeu para Moshe Rabbeinu. Isso é um pshat nesse Tsukim aqui que falam, no Shakla Vetaria. Tem um outro pshat, que o Rambam, ele fala, pessoal, já é Derech Agav agora. O Rambam, no Ichod Yesod HaTorah, ele fala um outro pshat. O que Moshe Rabbeinu quis pedir para ele? De novo, nos Meforshim do Chumash não tem pshat esse psukim. Não tem. O que ele quis? O Ramban tem uma explicação aqui, Atikabalah. Não dá para entender. Então não tem pshat. Então esse pshat que eu falei para vocês agora é um pshat. O Rambam, ele fala diferente. Ele fala que Moshe Rabbeinu quis ver Deus. Moshe Rabbeinu quis não só acreditar que existe Deus, ele quis ver Deus. Hareini na et kevodecha. Ele quis ter em mente Deus. Então ele falou, Hashem, se mostra para mim, deixa eu te ver. Isso que ele pediu. Assim falou Rambam. E a Kadosh Baruch Hu falou para ele de jeito nenhum. Não dá. Lo tuchal irot et panai, ki lo irani a Adam vachoi. E aqui é interessante. Hashem falou para ele, o que era isso? Lo irani a Adam vachoi. É impossível uma pessoa me ver e ela continuar viva. Quem me vê, morre. Então você não vai conseguir me ver. Pasuk Chaf. Perek Lamed Gimel, Pasuk Chaf. Tem um outro pshat, muito importante para vocês ouvirem, que é que lo irani Adam vachoi. Qual que é o pshat nisso? Tem mais dois pshatim. Um pshat tem que a neshama da pessoa consegue enxergar a Kadosh Baruch Hu. A neshama. Qual o problema? O corpo é uma barreira. O corpo atrapalha a neshama ver a Kadosh Baruch Hu. Então a pessoa, quando está viva aqui nesse mundo, a neshama dela está dentro do corpo, ela não consegue ver a Kadosh Baruch Hu. Mas depois da morte da pessoa, que a neshama sobe lá em cima, ela consegue sim ver a Kadosh Baruch Hu. Falou Hashem para Moshe Rabbeinu que lo irani Adam v'choi. uma pessoa viva aqui não consegue me ver. Depois que ela morre, a Neshama sobe lá em cima, ele consegue. A Neshama, a alma consegue ver a Kadosh Baruch Hu. Mas aqui, com o corpo junto, não dá para ver. O corpo é uma barreira, o corpo, certo? Isso é um pshat. E um outro pshat muito bonito, é o seguinte. Tem um exemplo que fala... Ele viu o Rambam, o Shabeno quis ver a Kadosh Baruch Hu.
O Shabeno não estava numa posição muito, muito alta. O que quer dizer ele quis ver?
O que dá para ver? É uma coisa espiritual, a Kadosh Baruch Hu. É claro, é Ruhani. Mas o que Hashem é, ele quis ver. Então Hashem respondeu para ele que não dá para me ver. Uma pessoa não dá para me ver. Um corpo de uma pessoa não dá para me ver. Tá. Eu não entendo 100%. Tá? Mas assim que o Rambam fala, olha no Ichodesso da Torah, ele fala mais ainda isso. Ele fala que Moshe Rabbeinu falou para Hashem, eu quero ter na minha mente Hashem. Pra como eu tenho uma pessoa que eu conheço, um amigo meu, tem na minha cabeça, ah, aquele cara lá, né? Ah, Hashem. Ele quer ver Hashem para ter na cabeça dele quem é Hashem. Não só acreditar em Hashem, como ver e ter em mente Hashem. Difícil de entender, mas ele fala o Rambam. E Hashem falou que não existe. Olha o pessoal bonito que eles falam. Um exemplo muito bom para a resposta de Hashem para Moshe Rabbeinu. Existe um jogo chamado Caça ao Tesouro. Caça ao Tesouro. Eu falei já isso no Pachá da Shavua, talvez, não sei. Paulinho, onde é o Paulinho? Paulinho, você viu a fita dessa semana? Eu falei sobre isso na fita? Sobre esse... Que Hashem, Moshe Rabbeinu pediu para Hashem que ele quer ver ele, e Hashem falou que não. Falei? Ah, tá certo, tá. Sabe, então, vou terminar rápido. A Caça ao Tesouro é um jogo, como todo mundo sabe, que cada um... Então vai num lugar, acha um bilhete que escreve onde que é o próximo lugar e vai procurando, procurando outro bilhete, até chegar no tesouro. Uma pessoa que ela viu tudo isso, viu onde foi colocado o tesouro, essa pessoa não tem graça ela jogar a caça ao tesouro, porque ela viu onde foi colocado. Só para aqueles que não viram, tem graça para fazer o jogo caça ao tesouro. Fala os farim, a Shem falou para Moshe Rabbeinu assim, que lo irani adam vachoi, uma pessoa que vai me ver, ela não tem mais por que viver. Qual que é o objetivo da vida? É testar a pessoa acredite que existe Deus e fazer a Tzona Kadosh Baruch Hu. Se você vai me ver, não vai se acreditar que existe Kadosh Baruch Hu. Você vai me ver, então para que viver? Para que continuar a viver? Que lo yirani adam vachoi. Uma pessoa não pode me ver e continuar vivo. Para que ficar vivo? São três chatim, pessoal, a resposta de Hashem para Moshe Rabbeinu. É impossível me ver e continuar vivo, tem que morrer por castigo. O castigo que não dá, esse castigo, não dá para ver Hashem. Número dois, que loirare adam achoi, uma pessoa viva não consegue me enxergar, porque a Neshama está dentro do corpo da pessoa. E número três, uma pessoa que me vê não tem que mais viver, para que viver? O objetivo dela é...
Acaba a fé como você já sabe.
É isso aí, então pronto, para que viver? Não tem mais graça, não tem mais graça. Ele acreditava que ele falou com a Shem, está falando. É, mas seria mais forte ainda, fala o Rambam. Se ele viria, seria mais forte ainda. Então a Shem falou que então não vai mais ser graça. O Bruno tem razão, ele falava com a Shem, certo? Falava com a Shem. Bom, essa coisa você não entende direito, não adianta, não dá para... É, tem que falar para isso também, pode ser que sim. Tá, vamos lá, continuar porque a volta. Tá, vamos lá, pessoal. Mishnah Zayin, Perek Hamishi, Mishnah Zayin. Shiva Dvarim Begoilem. Uma Mishnah interessante aqui. Tem sete características que o Goilem... Quem é Goilem? Como se fala em português Goilem, pessoal? Uma pessoa... Alexandre, então, pega aqui o Sidur. Será? Goilem é uma pessoa... Goilem é um objeto que não está acabado. Um prato, uma panela que tá ainda, não está acabada, a panela é chamada de golem. Uma coisa não acabada na Gemara é chamada de golem. Uma pessoa não acabada é chamada de golem também. É um cara um pouco... não é tão inteligente, vamos falar assim, sei lá, né? Então, fala a Mishnah, tem sete características, o golem. A pessoa que não é tão inteligente tem sete características. Veshivá b'chacham. E sete tem o chacham. Então, quais são elas? Chacham... Ela fala do Chacham, a Mishnah, certo? Chacham, em nome da Bed, bifnei Mishu Gadol, mimenu bechuchma ou beminyan. Chacham, ele não vai falar na frente de uma pessoa que é maior do que ele em chuchma e em idade. É Perek Hamishi, Mishnah Zayin, Alexandre. Então, se alguém, eu estou com alguém, alguém perguntou uma pergunta, e tem ao meu lado, tem uma pessoa que é maior do que eu em idade, e em Chokhmah eu não vou responder, eu vou deixar ele responder. Isso é o Chacham. O Chacham não vai falar na frente de uma pessoa que é maior do que ele em Chokhmah e Minyan. Número um. Ele não nichnas letoch divrei chavero. Quer dizer, o cara está falando uma coisa, ele não espera o cara falar, depois se responde para ele. Não interrompe no meio. O Chacham não interrompe no meio, certo? Ele espera o outro acabar de falar e ele fala. Número 3. Vem não nivhal la ashif. Isso é muito importante, fala para vocês bachurim sempre, certo? Quando o rabino pergunta alguma coisa, ou outra pessoa pergunta, não responde logo. Não, para, pensa na pergunta e depois responde. Então o Chacham, ele faz assim, não nivhal, ele não está afobado para responder, não nivhal la ashif. Não, ele espera, ouviu a pergunta, pensa e depois responde. Esse é o número 3. Número 4. Shoel kainyan umeshiv kalacha. O Chacham, ele pergunta direito uma pergunta boa, não pergunta stam kacha, uma pergunta que não tem nada a ver, e sim uma pergunta boa, e ele responde também, muitas vezes bom também. Isso é o pshat apashut. O Rabbi Yonah, ele fala um outro pshat. A Gemara fala, pessoal, é importante saber isso também, que o aluno, para perguntar para o Rabino uma pergunta, na Masechet, onde estão? Porque se perguntar de outra Masechet, é difícil para o Rabino responder. E saiba que é uma dificuldade mesmo isso. Mesmo Rabinos que sabem muitas Masechtot, sabem muitas Gmarot, mas tem uma certa dificuldade do Rabino poder responder na hora de uma outra Gmará. Ele sabe a outra Gmará, o Rabino. Mas como ele não está agora na outra Gmará, para responder uma resposta é difícil. Então fala a Gmará. Se o aluno quer que o Rabino responda bem, então pergunte da Masechet que estão estudando agora, não de outra Masechet. Pelo que o Rabino sabe, mas é mais difícil. Poucas pessoas, conheci muita gente na minha vida, né? Também Chachamim Muflagim também, conheci na minha vida. Poucas pessoas eu conheci que eles podem responder no Shas inteiro. Muita gente tem que sabe Shas. Que já estudou Shas, tem idiot no Shas, tem bastante gente. Mas que possa responder, tipo o Chaim Kanievski, certo? Responde na hora, na Torá inteira. Quase não existe pessoa assim, porque é uma dificuldade isso. Saber responder na hora, ficar na... Ele sabe, mas agora ele não está na sugiá para responder, né? Então fala o Rabbi Yonah isso, que Shoel Kainyan, o aluno Chacham, ele pergunta na Masechet para o Rabino poder ser Meshiv Kalachá. Para o Rabino poder responder direito. E não faz uma pergunta de uma outra Masechet. Esse é o quarto, né? Deixa eu ver. Em nome da Eno Nichnas, Eno Nival, esse é o quarto, é. Quinta característica. Vomer al lishon lishon valacharon acharon. Quer dizer, quando uma pessoa pergunta duas perguntas, o Chacham responde primeiro a primeira pergunta, depois a segunda pergunta. Ele não é confuso, ele é bem organizado, isso que ele quer falar. O Chacham é organizado. Então ele ouviu duas perguntas de um cara, ele fala, primeira tua pergunta, a resposta é essa, segunda pergunta, essa é a resposta. Ele não responde primeiro a segunda pergunta, depois a primeira pergunta. Não, é organizado.
A Torá tem vezes que é um Nagmará, não sei o que tem vezes que fala, que ele primeiro responde a outra, depois a segunda.
Não, Nagmará talvez, Nagmará. É, mas isso é, mas ao contrário, os Benishim trazem que é prova de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu no Chumash se vê. Alguém falou, poxa, Beno falou duas coisas, sempre falou que a primeira coisa ele responde isso, a segunda é isso. Nagmará é outra coisa, é um outro jeito que Nagmará tem. Muito bem. E mais duas características importantes, pessoal. Balmashe lo shama, omer lo shamati. A pessoa não tem que ter vergonha de falar lo shamati. Então, se pergunto para ele e ele não sabe, fala, não sei, lo shamati, não ouvi sobre isso. É uma característica de um chacham. Interessante. Interessante aqui, pessoal. Tem que parar para pensar um pouquinho. Se alguém me perguntaria, isso é uma gadlut muito grande. Já falamos sobre isso várias vezes, uma pessoa não ter vergonha de falar, não sei. O Rashi fala, Lois para Sheikha. O Rashi não tive vergonha de falar. Pessoas não gostam, é um pouco de vergonha falar, eu não sei. Então pessoas preferem evitar e falar, eu sei, ou não falar nada, mas não falar, eu não sei. É uma gadlut falar, eu não sei. Certo? É uma gadlut, é uma... Mas isso a priori tem a ver com midot. Tem a ver isso, com midot. Mas não com chokhmah. Isso é uma midah muito boa, da pessoa que ela não tem vergonha de falar, eu não sei. A Mishnah fala Shiva Dvarim B'Chacham. Parece que tem a ver com Chokhmah. Isso, a pessoa que ela não tem vergonha de falar, eu não sei. Tem a ver com Chokhmah ou com Midot tem isso a ver? Parece a Mishnah com Chokhmah. Então falam os Farim que o Chacham, pessoal, A chokhmah traz as midot também. Muitas vezes a chokhmah, a pessoa que gosta de chokhmah, ela consegue ter midot através da chokhmah dele. Então esse chacham aqui, ele é tão chacham, a chokhmah faz com que ele tenha essa midá certa de falar, loi shamati. É um chidush. Mas assim parece da Mishnah aqui. E a última característica, o modé ala emet, também é uma coisa difícil para a pessoa concordar que ela está errada. Está errada, está discutindo com um amigo, dois bachurim, e ele, não, está certo, eu errei, concordar. A pessoa tem vergonha. A pessoa sente que ela fica menos com isso, se ela concorda que o outro está certo e ela está errada. E não fica menos, ela fica muito mais. Tem um monte de histórias, tá? Já contei para vocês a Enshivá, mas agora não precisa contar de novo, mas rabinos grandes que prepararam um shiur, um bachur, perguntou, o rabino falou, você tem razão, ele parou no meio do shiur e ele falou, tem uma história famosa, a famosa do Rebissur Salanter. Rebissur Salanter deu um shiur uma vez, quem não sabe a história, Rebissur Salanter era um mestre de Mussar, ele tinha muitos mitnagdim. Tinha pessoas que eram contra o caminho de Mussar, aquele caminho que ele colocou, Rebbe Shlomo Salanter. Uma vez chamaram ele para dar um shiur. E ele, para mostrar, né? E ele deu um shiur e no meio alguém perguntou para ele, uma pergunta. O rabino pensou, à frente de todo mundo, e falou, você tem razão, e terminou o shiur. E desceu da Bimá, o Rebbe Shlomo Salanter, e ouviram ele falando para si mesmo, Rebbe Shlomo Salanter. Mas você estuda Mussar, não fica bem para vocês. Você estuda Mussar, não fica bem para vocês. Então os alunos dele perguntaram ao rabino, o que o senhor falou? O que o senhor falou sobre Mussar? Então ele falou, olha, eu vou falar para você a verdade. Quando esse menino me perguntou a pergunta, eu tinha alguns jeitos como responder para ele. Só que eu não tinha certeza que é verdade. Que eram as respostas verdadeiras. Então eu pensei, não vou responder. Mas do outro lado, fica chato. Você falar um shiur no meio do shiur, que um bachur fez uma pergunta e você não sabe a resposta. Então eu pensei, talvez sim responder. Mas depois eu pensei, não. Eu estudo Mussar. Se eu estudo Mussar, não fica, para mim, eu não vou fazer uma coisa que não é 100% certa. Então ele desceu da Bimá e não respondeu uma resposta. Isso são pessoas grandes, tá certo? Que não tinham vergonha de falar, modelo Aime, tá certo. Mais uma historinha rápida, pra vocês saberem, o Reb Chaim Brisk. Muito bonita uma história, muito bonita. O Reb Chaim Soloveitchik era rabino em Volozhin, Magid Shiur em Volozhin. Muito jovem ele era, uns 24, 25 anos, se não me engano. E como sempre, também tem mitnagdim. Não existe pessoa que só tem fãs, hassidim, né? Tem mitnagdim também. Então tinha pessoas que não eram tão a favor que ele entra tão jovem lá ser rabino na Yeshiva de Volozhin, na grande Yeshiva de Volozhin. Então falaram, vamos provar ele. Ele vai dar um shiur na Yeshiva e a diretoria vai nesse shiur e vão ver se ele é bom ou não. E ele foi lá dar o primeiro shiur na Yeshiva de Volozhin e no meio do shiur um bachur muito bom fez uma pergunta, destruiu o shiur dele. O Reb Chaim pensou, falou, você tem razão, está errado o que eu falei, fechou a Gemará e desceu. De um lado, seria um sacrifício enorme dele, porque era uma prova, esse shiur que ele vai dar. Então, ele mostrou que ele não sabe bem. Mas a diretoria gostou tanto desse ato do Rabino, e falou que ele está aprovado. Se ele não teve vergonha de falar para o Bachur que está certo, que está errado o shiur que ele deu, ele está aprovado para ser Rosh Hashivá. Uma vez, mais uma historinha rápida, um Rosh Hashivá, foi visitar o Rabbi Zalman Meltzer e perguntou para ele, dá um conselho para mim como Rosh Hashivá. Ele falou, olha, vou dar um conselho para você. Se você preparou a noite inteira um shiur, a noite inteira para um shiur, e você vai chegar no shiur, e vai falar o shiur, e no meio um bachur vai fazer uma pergunta para você, e você vai ver que, mesmo que não é certeza, mas parece que ele tem razão, você tem que falar, tá certo, e parar o shiur no meio. Se você não fazer assim, você não era ruim para ser Rosh Hashivá. Quer dizer, isso quer dizer uma pessoa grande, certo? Que era Chacham, que a Mishnah fala. Ela não fica menor falando isso. E pessoal, são as sete características de Chacham. De novo, vamos lembrar, né? Uma, não fala na frente de quem é maior do que ele. A outra, espera o amigo dele acabar de falar e ele fala. Não responde rápido. Pergunta boas perguntas, responde boas respostas. Organizado, falamos. Se ele não ouviu, fala que ele não ouviu. E mudei a Laemet. O que foi, Marris?
A Mishnah, ele fala que tem que ser responder sobre o primeiro, e o segundo.
Sim.
Mas no começo da Mishnah ele fala que tem sete coisas do Golem, e depois ele fala que tem sete coisas do Passado, e começa a falar do Passado.
Muito bem, isso é muito comum. Muito bem, pessoal, Marris perguntou bem. Isso é muito comum na Mishnah e na Gemara, Marris. A Gemara fala em alguns lugares, Bedesayen. A Gemara começa com o que ela terminou. É muito mais inteligente, Malchus, começar com o Chacham e começar com o Golem. A Mishnah então quis falar as características do Chacham e logo depois, olha o fim da Mishnah, Malchus, Vechilufeyen Begolem. Agora fala, olha, é o contrário, é o Golem, certo? Mas não, a Mishnah, isso falou ontem também. A Mishnah falou assim, quando uma pessoa te pergunta duas perguntas, responde a primeira pergunta primeiro, depois a segunda pergunta. Aqui a Mishnah falou assim, tem sete características, o Golem e o Chacham, são duas perguntas. Ela podia começar do Golem e ir para o Chacham. Ela começou do Chacham para o Golem, porque ela achou mais certo falar as características do Chacham. O que foi, Alexandre?
Eu só queria dar sobre o Golem. Não pode ser que tudo está falando sobre o Golem. Inclusive, é só pular na frente e responder, achar que o outro é maior que ele.
Também, é verdade. Pode ser. É tudo Midot. Você fala sete coisas, é Midot. Só que a Mishnah fala que é Chacham. A Mishnah fala. Então, isso que eu falei antes, tá bom? A pessoa que é Chacham, ela consegue trabalhar sobre as midot. Tá certo. Eu me lembro de uma pergunta que eu ouvi quando o Bahur, na Suíça, eu não me lembro a resposta. Vou falar para vocês agora a pergunta. Eu tentei quebrar a cabeça hoje e não me lembrei qual a resposta. A pergunta foi essa. Qual vai ser o... A Mishnah falou assim. Quem tem as sete características dessas aí é um Chacham. Quem tem ao contrário é um Golem. Quem tem três características assim e quatro assim? Ele é Chacham ou Golem?
Depende das quatro, a maioria.
A maioria, pô. Eu vou atrás da maioria. Tem uma resposta do Reb Chaim, muito bonita, sobre essa pergunta. Peraí, estou me lembrando, um minutinho só. Ah, então vai assim, peraí, estou me lembrando do negócio. Vai assim. Eu prefiro continuar a pensar e talvez...
Uma atrás da outra.
O que quer dizer isso?
Você começa com uma amiga...
De Chochmah, de Chacham.
E já vai para outra, isso já
vai. Vai junto. Não sei, não tenho certeza isso. Não tenho certeza. Pode ser. Mais ou menos o Reb Chaim fala assim. Tá? Eu não me lembro como se responde essa pergunta, mas o Reb Chaim fala assim, mais ou menos. Se a pessoa tem uma amidade de Golem, então eu falo que talvez ele não é Golem, mas ele tem só essa amidade de Golem. Se ela tem duas midot, talvez não é ainda, mas ela tem por acaso só. Se ela tem tudo isso de Golem, fala o Reb Chaim, Reb Chaim falou uma vez em outros lugares também, quando você pode responder uma pergunta, três perguntas, com uma resposta, é melhor responder uma resposta para três perguntas do que para cada pergunta uma outra resposta. Quando você tem uma pessoa com algumas midot dessas aqui de Golem, em vez de falar que ele é Chacham, só que cada coisa é por acaso, fala uma resposta para tudo, ele é um Golem e pronto, acabou. Só que como responde essa pergunta, eu não me lembro agora direito, é mais ou menos isso, tá? Tem que pensar. Bom, e esse listapek, tá? Como que vai ser? A pessoa que tem metade e metade, se ela é Golem ou Chacham. Sim. Sim, claro.
Não é óbvio. Não é um Golem, quem vai dizer não é muito inteligente.
Olha, Dani, vou te falar a verdade, é bem complicado o negócio. Vamos falar o que nós temos. Então, em nome da Michel Gador, Menem Chochmah, Beminyan. Não sei se todo mundo me caiu nisso, Dani.
Eu não sei, mas todo mundo sabe.
Sabe, Mekayem, ele fala, não chega a saber. Tem que ler Kayem. E não nichnas tov divrei havero. Quanta gente, no meio de falar, eles... E não nival lahashiv. Muita gente assim. Eles não esperam, eles rápido respondem. Como se fosse que tem que responder já. Sabe, isso de Haga, vocês vão perceber. Toda pessoa, Bahur especialmente na Yeshiva, tem uma certa tavá, uma certa necessidade de responder uma pergunta. Não pode deixar na pergunta, tem que responder alguma coisa. E é errado isso. Não, pode deixar perguntar. Ouvir uma pergunta, não tem que responder. Pensa. Aqui é uma história famosa, pessoal. Uma história famosa. Vocês sabem que o Rav de Brisk, em Yerushalayim, ele era famoso para quê? Em quê que ele fazia? Pessoas iam no Rav de Brisk, e tinha um Shikur Torah, tinha um pilpul que eles riduchu deles. Para quem vai se falar, para ter as camas, é um bom pilpul, iam para o Rav de Brisk. Tinha filas de pessoas sempre que vinham para ele só para quê? Para falar um pilpul e pedir as camadas do Rav de Brisk. Muito bem. E Haga, parênteses, como saber se ele gostava ou não? Você entrava nele, trava o pilpul. Se ele adormecia no meio, é verdade, não é brincadeira. Era sinal que ele não gostou. Se ele não adormecia no meio, então ele falava e tinha as camadas. Era famoso isso. Era famoso. Quando ele adormecia, era famoso isso. Bom. Então, uma vez o cara chegou lá e falou, Rabino, fala, Lechorei Kashi é uma pergunta muito forte. A Kashi é SSS, o Rabino pensou, falou, bom, muito bom, boa pergunta. Ele falou, mas dá para responder? Ele falou, Para que responder? A pergunta está ótima, não precisa responder. Não toda pergunta tem que responder. Vamos curtir a pergunta e pronto, acabou. A pessoa, ela pensa que ela tem que responder. E não é verdade. O Tosfot, quantas vezes no Shas fica numa cuxá? O Rukivei, quantas vezes no Shas fica no Tzarihiyun? De uma pergunta em si, se aprende muito. Tem que ter uma resposta. Então a pessoa, ela pensa, não tem que ter resposta. Tem que ter, não tem que ter. Lo'al tivala ashif. Tá certo? E tudo, Dani, modela emet, uma amida muito forte, muito rara, desculpa falar para você. Almash lo chamar, omer lo chamar, não tem vergonha de falar, eu não sei, eu não sei. Pessoas têm vergonha de falar, então é muito importante essa Mishnah, muito importante. Não só saber, como cair na prática. Vamos lá, vamos para frente. Mishnah Chet, bom, essa Mishnah aqui é um pouco mais pesada, vamos lá, as duas as Mishnayot, próximas Mishnayot. Shiva minei puraniot ba'in la'olam. Tem sete tipos de castigos que vêm para o mundo. Al shiva gufei averá. Sobre sete pecados. Então fala assim a Mishnah. Miksatan ma'asrim, o miksatan enar ma'asrim. É uma geração que algumas pessoas dão tzedaká, dão para os pobres, e outras não dão. Metade, metade, mais ou menos. Então, Ra'av shel batzoret ba. Então, uma fome de batzoret, quer dizer que não tem muita chuva, então não cresce muito, fica caro a comida, né, a tvoá. Então, miksatan reivi, miksatan sveim. Então, o que acontece? Que os ricos, aqueles que podem comprar, eles têm sim, eles compram, mas outros não. Então, como nessa geração, alguns davam, alguns não davam, então alguns têm comida, alguns não têm comida. Gamru shelol aser, se todo mundo, ninguém não dá tzedaká, aser é um machal, dá tzedaká, ninguém não dá, então ra'av shel mehumav shel batzoret ba, tem uma fome muito mais forte, o exército vem lá, fala no Forshim, tem fome muito mais forte. Fala Mishnah, shelol litol et achalá, uma pessoa que não tira achalá, não tira achalá, Ra'av shel klayaba, uma fome que arrasa as pessoas. Falam no Forshim, pessoal, não dar halá é pior ainda. A Kadosh Baruch Hu deu para você a farinha, deu para você a massa e tudo. Dá halá, se não dá halá, então é pior ainda, então vem uma fome de klayá que arrasa com tudo. Muito bem, não vamos falar muito sobre isso, que é, tá? Brat Hashem, não vai ser pra gente isso. Dever bala olam. Mortes, tipo de mortes, vem para o mundo, almitot amurot batorah shelon yisrul lebezdin. Eu acho que essa Mishnah, pessoal, se vê muito na prática. Tantas tragédias acontecem no mundo, certo? Que a gente ouve hoje em dia pelo jornal, pelo noticiário, né? Aqueles... Bom, tudo aconteceu nos últimos anos, certo? Milhares de pessoas morrendo, o que é isso? O que é isso? Lesdin, lesdayan, ninguém não está dirigindo esse mundo, esses... A resposta é não. A Kadosh fala a Mishnah, tem tipo de mortes que vem para pessoas que pecaram e deveriam receber mitad bezdin e não receberam. Hoje não tem bezdin. Fala Gemara em um lugar que não tem bezdin, mas din mitad bezdin tem sim. Então Hashem castiga a pessoa como se fosse o bezdin. Isso fala a Mishnah aqui também. Dever bala olam al mitot amurot batulah shelo nimseru le bezdin. Val perot shvit fala a Mishnah também. Perot Shvi'it também, a pessoa que ela, Perot Shvi'it, não pode ter que lafkir, não pode ter proveito dela, não desquer. Então, se a pessoa ela peca com isso também, ela recebe morte também. Muito forte. Cherev Bala Olam, também é um tipo de morte. Alinui Adin, a pessoa que ela não responde logo, quer dizer, demora muito demais, Psagdin. Valivut Adin, se ela possui errado. Valamorim batorá sheloka alaha. Aqueles que posquim errado em surveter também, então vem cheref. Bom, continuar, vamos continuar. Chayara bala olam. Animais, outro tipo de morte. Vem para esse mundo quando? Al shvuat shav. Shvuat shav, pessoal, quer dizer um juramento que não precisa. Mesmo que em Bab Matzia tivemos shvuat shav, falam de shunim que lav dafka lá, é shvuat sheker, tá? Shvuat Shav quer dizer, eu juro que agora é noite. Isso é Shvuat Shav. Para que você jurou? Para que você jurou? Não precisa jurar. Isso é Shvuat Shav. A pessoa que jura está com o nome de Hashem, é claro. Então vem Hayara Bala Olam. Fala-nos no Forshim que tem a ver com Hayá isso. Porque a única coisa que o ser humano é mais que o animal é que o ser humano tem a fala. O animal não tem a fala. Se você não aproveita a fala, você jura para falso, para Stam, jurar? Então Hayara Bala Olam. Val Chilul Hashem também. Quem faz Chilul Hashem, Chayara Bala Olam. Galut Bala Olam, tem Galut, Galut quer dizer, pessoal, quando foi a Segunda Guerra Mundial, e todo mundo teve que viajar para todos os lugares, para o Brasil, para os Estados Unidos, para todos os lugares que foram, era Galut, pessoas foram no Galut, deixaram tudo onde estavam e foram no Galut. Porque Hashem manda Galut, Alabodat Kochavim, fala Mishnah, para Abodat Zará, ou Al-Gilui Arayot, quando tem muito Arayot, ou Al-Shvichud Amim, ou se mata, ou Al-Shmitat Aretz também, se a pessoa não cumpre Shvit, Shmitat como tem que ser. Barba Prakima Deber Mitrabei. Quatro tempos no ano, as mortes, elas têm mais mortes, mais comum. Barvit, o quarto ano de Shmitah. Bashvit, o sétimo ano. O Motzei Shvit, o Motzei Chag. Shebchol Shana Veshana. Ok? Então ele fala, Barvit, nem Masar Ani, que não deu Masar Ani, Shebashlishit. Bashvit, nem Masar Ani, Shebashlishit. Motzei Shvit, nem Perot Shvit. Motzei Chag, Shebchol Shana Veshana, nem Gezel Matnot Ani. Então vamos continuar, pessoal, tá bom? Prefiro continuar. Mishnah Yud. Falar de coisas melhores. Mishnah Yud. Arba Midot Ba'adam. Isso é muito importante. Tem quatro tipos de pessoas. Então, Haomer Sheli Sheli Vashelok Shelok. Tem pessoas que está bem claro. O que é meu, eu não dou para ninguém. E o que é teu, eu não pego de você, você não pega de mim. Fala Mishnah, Zomida Beinonit. Isso é um Beinonit. Nada de bom, nada de mal, normal. Veyesh omrim zu midat zdom. O que é midat zdom, pessoal? Midat zdom, quem se lembra, eles não faziam bondade. Não faziam bondade. Isso era zdom. Então fala Mishnah que tem aqueles que falam que é midat zdom aqui. Por que você não dá para o outro? Dá para o outro. Não. Sheli, sheli, shelok, shelok. Isso pode ser midat zdom. Tem que explicar aqui. Midat zdom é... Porque Sdom não davam sacar, não porque eles não tinham. Eles tinham e não queriam dar. Sdom, pessoal, tinha uma teoria, para quem não se lembra, o Rashi traz, o Midrash traz, que não ajudar as pessoas. Eles tinham construído uma teoria que não é bom ajudar as pessoas. Uma teoria deles. Isso era Sdom. Por isso a Gemara fala, quem se lembra do Baba Kama, Zeneneva, Zelochaser, Zemidat Sdom. Se eu posso dar um proveito para alguém, eu não vou ter nenhum prejuízo disso. Se eu não faço isso, é midat zdom. O que te atrapalha? Se tem prejuízo, tudo bem. Mas não tem prejuízo. Isso é midat zdom, é ruindade. Você sabe que perguntam? Para vocês saberem. Sdom foi castigado. A Kadosh Baruch Hu traz na Parashá, Parashá Vaera, pessoal. A Kadosh Baruch Hu destruiu a cidade de Sdom porque não deram tzedaká. Não fizeram bondade. Perguntam os mefarshim. Eles eram goyim. Eram goyim. Goyim não são hayav por tzedaká, por pashtut. É machloket rishonim. Mas pashtut não. Goyim tem as seis mitzvot e dinim, sete mitzvot b'nei Noach. No pashtut, dinim não é tzedaká, é machloke. Mas no pashtut, dinim é outras coisas. Tzedaká, o goyim não tem mitzvah de dar tzedaká. Porque eles foram castigados, a cidade de Sdom, por não dar tzedaká. Falam os farim, tzedaká é uma coisa, ruindade é outra coisa. É verdade, os goyim não tem mitzvah de dar tzedaká, é verdade. Se eles não querem dar tzedaká, mas Sdom não estavam que queriam dar tzedaká. Eles eram ruins. Uma teoria de ruindade. Ser ruim, todo mundo é metzuvê que não pode ser ruim. De jeito, isso é midot. Isso ninguém não pode ser ruim. E eles eram ruim. Uma teoria de ruindade. Isso eles foram castigados por isso. Fala a Mishnah. A pessoa que a teoria dela é assim. O que é meu é meu. O que é teu, isso pode chegar a midat zdom. Então é melhor não. Isso é a primeira coisa. Sheli, sheli, shelok, shelok. Não é bom, pessoal. Ninguém não quer ser benoni aqui. Tá? Os dois não são bons. Ninguém não trabalha para ser Benoni, tá? E também me dá Sdom, claro que não. Agora, Sheli Sheloch, Sheloch Sheli, essa pessoa é confusa um pouco. Ele fala assim, o que é meu é teu, o que é teu é meu. O que quer dizer isso? Pode pegar as minhas coisas, eu pego as tuas coisas, certo? Ele não tem esse limite. Fala Mishnah Amaretz. O que quer dizer Amaretz? Fala os Meforshim. Não é Amaretz que pensa. Amaretz quer dizer, ele é uma pessoa que ele, o mundo é assim. O mundo pessoal foi feito assim. Um tira proveito do outro, um proveito cada um do outro. Amaret, ele é uma pessoa desse mundo, mas, fala os mefoshim, não é tão bom. Por quê? Tem um pasuk que fala, soné matanot ihye. Conhece esse pasuk? Soné, aquele que não gosta de matanot, ele vive muito. Então, você tem que saber, você dá para o outro, por que não? Mas você pegar do outro, é melhor não. Então, não é tão certo assim. Não é mal, mas não é tão certo. Sheli sheloch, vasheloch sheli. Não é tão certo. Não sei se vocês sabem, mas Soné Matanot Ihye é uma piada que se fala em Yiddish. Se fala Soné, os Litaim, eles falam Sin, eles falam Shin. Assim que Bet Amidrash, os Itaim, eles falam Bish Medres, Bish Bet é o Shin, assim que eles falam. Então eles falam piada assim, Sone Matanot Ichye, quer dizer Sheine, Sone Sheine, Matones Ichye. Sone Matanot Ichye, Sheine Matones Ichye. Eu sim. Matanot bonitas, eu sim. Então ele é assim, tá certo? Mas não é tão certo. Shali Sheloch, Vesheloch Sheloch, opa, isso sim, pessoal. Eu não tenho nada meu. Tudo é de você, e de você é de você. Eu não quero de você nada, e meu é tudo de você. Isso é o caminho certo, Hassid, isso é o caminho certo. A pessoa não pegar de outras pessoas, Sone Matanot Ichye mesmo, não pegar, e sim ela dá para outras pessoas. Sheli Sheloch. Então, eu queria ler daí com vocês, pessoal. Sheli Sheloch quer dizer, não é que eu estou dando para você. O que é meu é teu. É mais do que isso. Quando eu vi essa Mishnah agora, para preparar esse shiur, eu me lembrei do Reb Chaim Soloveitchik, né? O Reb Chaim teve chave na porta dele, na casa dele. A casa era uma com tziburi, uma com público. Isso é Sheli Sheloch. O que é meu é teu. Não que eu estou te dando alguma coisa. O que é meu é teu. Está na minha casa, geladeira, tudo é teu. O que é teu também. Isso é Sheli Sheloch. Isso é Hassid, isso é o certo, tá? Sheli Sheli, Vesheloch Sheli, o que é meu é meu, o que é teu é meu. Né? Então isso é Rasha, esse cara é um Rasha, ele rouba o quê? Ele pega do outro, isso é um Rasha.
Isso não me dó.
Não é, isso aqui não é Amalek também. Não, mas... Ele é um bobão, o que ele está falando? Não, não, não,
não, sim, falando muito.
Não, é, desculpa, não, é Midot sim, isso tem razão. Não é um cara que está roubando, desculpa, eu falei errado para vocês, deixa eu corrigir. Não está roubando. Só que ele é uma pessoa que você trata com ele, você vê, ele não dá nada para ninguém, ele só fica pegando dos outros. Em português se fala isso, tem uma palavra para isso. Como se fala? É aproveita, só aproveita. Não tem uma palavra feia.
Sanguessuga.
Como?
Sanguessuga.
Bom, o quê? Aproveitador, você quer isso, não me lembro. Quer dizer, ele não dá nada para ninguém e ele só fica pegando. Então, eu lembro, a Shiva tinha esse tipo de bachurim, quando era pequeno. Então, ele nunca dava para ninguém, mas se alguém trazia um wafer, uma bolacha, ele sempre pegava para ele, tá certo? Mas nunca dava nada para ninguém. Um aproveitador. Isso é midot, não é nada de lá, não está roubando, mas é uma midah ruim, uma midah de aproveitador. Ele só. É, mais ou menos é. Egoísta forte, é. Muito bem. Isso foi Mishnah Yud. Mishnah Yud Aleph, pessoal, vamos continuar. Arba Midot Bedeot. Tem quatro tipos de pessoas, temperamento da pessoa. Tem uma pessoa que Noach Lichos, Noach Lirzot. Uma pessoa que ela rápido, ela fica brava, rápido, Noach Lichos, mas ela rápido, depois que ela fica brava, ela rápido, ela volta a se acalmar. Fala Mishnah, Yatzas Haro Befsedo. Não é bom ser assim. Por que não? Porque ele fica rápido e bravo. Não é bom a pessoa ficar rápido, assim, brava. Mesmo que ela vai ficar rápido, calma depois, mas ela fica rápido brava. Então isso não é bom. Kashelichos. Não, é isso mesmo. Peraí, deixa eu ver. Aqui tem duas guirsaotas por acaso, tá? Mas... Não, é como eu falei para você. Essa guisa é o que eu falei para você. Noach Lichos, Noach Lirzot, Yatzas Haro Befsedo, fala o Rabbi Yonah, pessoal, isso. Que não é bom, não é bom. É? Onde, no Bartenura?
Não,
aqui sim. Ah, ok. Noach Lichos, Noach Lirzot.
Noach Lichos, Noach
Lirzot, Yatzas Befsedo. Ah, então, é outra guisa, tá? É outra guisa. Aqui no meu texto, assim como eu falei para vocês. O pshat é esse, olha o que a Benioná ele fala, pessoal. Haefset merube ala sachar. Que mato ele, virtzot meira achar que akaz bechiko yanuach vekal meira ichos. Ele fala que a pessoa que fica rápido, brava, não é bom. Mesmo que ela fica logo depois tranquila, mas ela fica brava rápido, não vale a pena. Não é bom. Então, yassas haro beefsedo. Kashel ichos, olha que interessante. Vekashel irtzot. A pessoa que ela não fica brava rápido, né? Mas, quando ela fica brava, difícil dela se acalmar, fala a Mishnah, sai de perto, e ela não é tão rápido que ela se acalma, e a Tzai se dobe Scharó, é melhor assim, porque ela quase nunca fica brava. Então, mesmo que quando ela fica brava, demora, mas como ela quase nunca fica brava, melhor, é melhor, isso é melhor. Kashelichos, mas nenhum dos dois não é o ideal, pessoal, nenhum dos dois não é o ideal. Kashelichos, Venoach Lirzot Hasid, isso é o ideal. A pessoa que não fica brava rápido, tá bom? Não fica brava rápido. ela é calma, tranquila, não fica brava. E quando ela já fica brava, Noach Lirtzot, ela não liga. Quem conhece Gdolim, todos eles são assim. Pessoas que não ficam tão bravos rápido, e se fica, não liga. Não, tudo bem, é nada. Chassid. Noach Lichos de Kashé Lirtzot, a pessoa que fica rápido brava, é difícil, ela fica calma, Rasha. Olha, Rasha, fala a Mishnah aqui. Não é brincadeira. Próxima Mishnah, rápido, pessoal. Arba Midot Betalmidim. Eu quero continuar para a gente ir para frente. Tem quatro tipos de alunos. Maher Lishmoa e Maher Labet. Tem alunos que eles captam rápido, mas eles esquecem rápido. Yatsas Harob Efsedo. Não é bom isso. Não é bom. Kashé Lishmoa e Kashé Labet. Se ele capta difícil, entende difícil, mas quando ele já capta, ele não esquece tão rápido, ele entendeu. Ele não esquece tão rápido, e atzai sedo bescharo, e valeu, isso é melhor. Tá bom que é difícil dele entender, fala a Mishnah. Mas se ele entendeu, ele não esquece tão rápido. Melhor. Mahen lishmoa vekashel abed, ele entende rápido, e ele fica, isso é chacham. Aqui não fala, aqui não é chassid, aqui é a Kadosh Baruch Hu deu pra ele isso, certo? Não é chacham. Kashé lishmoa, se ele entende devagar, o maher labet, e ele esquece rápido, ze chelekra. Fala o Rabben Yonah. Aqui não pode falar que era Asha, não era Asha. Hashem deu para ele uma cabeça difícil. Que ele entende devagar, e ele também esquece rápido. Ele não é culpado disso. Fala o Rabben Yonah. Ah, aqui tem o Rabben Yonah, pessoal, que é muito importante vocês saberem. Olha o que ele fala. Então, de novo, a última pessoa é aquela que entende devagar, até ele entender demora, e quando já entendeu, esquece rápido. Coitado da pessoa, né? Então fala a Mishnah, esse cara é coitado, quer dizer, esse cara é relecrã. Fala o Rabben Yonah, não deixa de estudar. Vai ganhar recompensa, e olha só, pessoal, fala o Rabben Yonah, pessoal, tem que lembrar esse Rabben Yonah, que uma pessoa, esse, como se fala, cabeça, como se fala em português, tem um nome para isso, né? Que não entra nada, que cabeça dura, se ele estudar muito, o estudo melhora a cabeça dele. Assim fala o Rabben Yonah, o estudo vai melhorar a cabeça dele. Não é que ele vai ficar com a mesma cabeça, mas vai... Não, o estudo faz a pessoa ficar mais inteligente. Se vê isso nas estivotas, pessoal, saiba. Bahurim que não tem muito boa cabeça, mas estuda muito, de repente, você vê que eles sabem. Como que eles sabem? Ele não tem uma boa cabeça, não estava entrando nada, não. O estoque deu estudo, estou estudando, vai melhorando, a pessoa vai crescendo e a cabeça vai se abrindo. O Rabben Yonah, ele fala isso. A culpa nem me taquene tribo e maat vem marbe, um pouco ou muito. Muito bem. Isso, eu falei para os Bahurim aqui neste Val algumas vezes, tá? Isso, lembrou esse Rashi no Humash? Eu tenho hoje 40 anos, tá? Isso é. E eu cresci no Lama Yeshivot, tá? Desde que eu, dos 14 anos, estou nas Yeshivot. Eu nunca vi um Bahur que estudou 5 anos e não teve a Tzahá no Limut. Nunca vi isso. Milhares de amigos que eu tive na minha vida, sei lá. Nunca vi isso. O que quer dizer que eu estou falando agora? Estudar 5 anos com seriedade. Eu vi muitos Bahurim que não levaram a sério o estudo, passou 5 anos, falaram, ah, não tenho a Tzahá e tudo bem. Mas o menino que estudou com seriedade, eu nunca vi na minha vida. E imagino que eu nunca vou ver. Porque não existe isso. Um Bahur que estuda 5 anos Torá, com seriedade, impossível não ter Atzlacha. Impossível. Ah, o Rashi no Humash fala isso, eu não sei Pshat no Rashi. Tem que entender Pshat no Rashi. Mas na prática, eu não vi uma coisa dessas. Eu vi, tá bem claro para mim. Muito claro para mim. Bahurim que não se esforçaram muito, ficaram 5 anos na Yeshiva, e pronto, depois não tiveram Atzlacha, e foram trabalhar, e pronto. Bahurim que se esforçaram sim, tiveram sim Atzlacha no Limud. Está bem claro. Então eu não vi uma pessoa falar, olha, eu me esforcei 5 anos e não tive Atzlacha no Limud. Não conheci uma pessoa assim. Não conheci. Tá, vamos lá. Arba midot benotnei tzedakah, pessoal. Mais 2 mishnayot só, tá bom? Tem 4 midot em dat tzedakah. Harotze sheiten velo yitnu acherim. Tem pessoas que eles querem dar tzedaká e não querem que os outros deem. Fala a Mishnah, Einora Ab Shelacherim. Ele não mefarguen o outro dar tzedaká. Só ele quer dar tzedaká, não mefarguen o outro dar tzedaká. Era Purim, né? Anteontem, tem aquela história famosa lá em Bnei Brak, que uma vez alguém perguntou, Vocês sabem que tem um evion para dar matanot levionim, que eu quero dar matanot levionim. Eu não vou falar porque eu quero segurar ele para ano que vem, esse evion, né? Então eu não quero, quer dizer, a pessoa quer dar tzedakah, né? E não quer que o outro dê tzedakah. Muito bem.
Então,
é piada, eu sei. Fala piada de Bleiber aqui, certo? Os Litaim, as Fruma, né? Então eles não querem dar o evion para segurar para ano que vem. É piada. Então ele não farguena o outro também dá tzedakah. Dá você e deixa os outros também darem tzedakah. Então não é bom isso. E no acherim, que os outros deem e ele não dê, e no rabo shelo. O que quer dizer isso? Interessante. No rabo shelo quer dizer, ele não tem o schud de dar tzedakah. Ele é uma pessoa que ele não dá tzedakah. Isso é egoísmo, como Paulinho falou. Se ele quer dar e que outros também dão, chassid. Isso é muito bonito. Que essa pessoa era objetiva. Ela quer que saia, então ela quer dar, quer que os outros deem também, certo? Isso é chassid. Isso é chassid. Lo yiten, lo yitnu acherim, que ele não dá e que os outros não deem, rasha. Isso é um rasha. Última Mishnah de hoje, pessoal. Arba midot bolchei de betamidrash. Interessante essa Mishnah. Tem quatro tipos de pessoas que vão no betamidrash. Olech veinose. A pessoa vai no betamidrash e ele vai para quê? Ele vai para estudar a Torá, certo? Ele chega lá, encontra um amigo, começa a conversar, o tempo passa, passou o tempo, tem que voltar para casa e não estudou nada. Ele ganha ou não ganha recompensa para isso? Fala Mishnah, incrível. Schar alicha beyado. Schar alicha beyado. Ele foi para o Betamidrash para estudar a Torá. No fim ele estudou. Então schar por estudar a Torá ele não vai ganhar, mas por ir no Betamidrash para estudar a Torá, ele vai sim. Porque ir no Betamidrash não é uma mitzvah. Não sei se vocês sabem, deixa eu falar para vocês isso daí. Para vocês saberem, é importante, Malachá é importante.
Tá, vamos dizer aqui, não, se aqui eu já não tenho nenhum aqui.
Tem aqui.
Tem?
Ó,
isso, muito bem.
Tem uma machloket, na Gmará e Bamatsia, da Kuv Zayin, Ravi Rebi Yohanan. Se é bom morar perto da sinagoga ou não é bom morar perto da sinagoga? Não é bom, Paulinho. Muito bem, você sabe Malachá, parabéns, Paulinho. É verdade, mas é machloket Amoraim e Bamatsia. Rav falou, o Pasuk fala Baruch Atabair. O que quer dizer isso? Baruch Atabair. Falou Rav. Amar Rav, Baruch Atabair, Sheyei Betcha Samuch Le Betakneset. Rav falou que é uma bracha a pessoa ter uma casa ao lado do Betakneset. É uma bracha. Assim que falou Rav. Falou Agmará depois que Rebi Yohanan discute. Rebi Yohanan fala que não, que é melhor morar longe do Betacnese, porque é Scharpsiot. Quanto mais longe se mora, tem mais Scharpsiot. E Agmará fala, traz uma história, não aqui, em outro lugar, de Yohanan, que uma vez Rebi Yohanan era um rabino de uma sinagoga, né? E uma mulher que morava muito longe e vinha na sinagoga de Rebi Yohanan. Rebi Yohanan perguntou para ela, que você vem aqui rezar aqui? Você não tem sinagogas mais perto de você? Respondeu ela para ele, tenho sim, mas Scharpsiot não é nada para o senhor? Rebi Yohanan falou, é verdade, a senhora tem razão. Então isso é Rebi Yohanan que ele fala que existe Schar Psiot, quer dizer, a pessoa vai na sinagoga, cada passo que ela dá é recompensa. Mas Rav discute com isso. Rav fala que é melhor morar perto da sinagoga. Qual que é o machloque deles? Isso. Rav sustenta que não tem Schar Psiot. O Schar que tem é de rezar na sinagoga, estudar a Torá. O ir para a sinagoga não é mitzvah, não tem Schar. Por isso, melhor morar perto da sinagoga. Rebi Yohanan fala que não, tem sim Schar Psiot, é melhor morar longe da sinagoga. Alahá, pessoal, é como Rebi Yohanan. Como é que eu sei? Eu sei que Alahá é assim, mas qual que é a prova? Duas. Número um, Rav Rebi Yohanan, Alahá é como Rebi Yohanan, sempre. E número dois, a nossa Mishnah possui como Rebi Yohanan. A nossa Mishnah fala, Olech venose, Schar Alihá beyado. Lefi Rav, que Schar Alihá? Não existe Schar Alihá. Não existe Schar Psiot. A Mishnah fala Schar Alihá beyado, é sinal que ir também é uma mitzvah. Alahá lemasé, para vocês saberem, no Shulchan Aruch, o Magen Avraham traz, Mishnah Brura traz isso, que uma pessoa, se ela pode ir em duas sinagogas, ela pode ir numa mais perto, uma mais longe, para ela ir na mais longe, por causa de Schar Psiot. Só que o quê?
Vai se atrasar.
Oh, então, tem muitos Hiluquei Dinim sobre isso. Se a pessoa é Mevater Torá por isso, não é falado essa Alahá. Não só isso, a pessoa está acostumada a rezar de um certo modo, ela reza melhor na sinagoga mais perto. Então ela não tem que rezar na sinagoga mais longe e não rezar também. Alahá, se é a mesma coisa, as duas coisas, então não tem que. O Ravilovich falou uma vez, que essa Alahá no Brasil não foi falada. que tanta pritzut tem na rua, tanta coisa que não é para ver, então no Brasil, a sinagoga mais perto que você tem, vai lá rezar, certo? Não é falado aqui no Brasil. Em Breibra, aqui no Shalai, também nesses lugares, por que não?
Mas eu vou dar uma volta no quarteirão,
se não há. Olha, quem não estuda de qualquer jeito, talvez seja mesmo. Quem estuda a Torá, é melhor estudar a Torá. Vai na sinagoga, estuda mais 5 minutos, mais 10 minutos a Torá. Muito bem. É, isso que falam, tá? Rebbe Yochanan fala que tem schar, Rebbe Yochanan fala que tem sim schar psiot. Então fala os meforshim, Rebbe Yochanan, quem se lembra, a Gemara fala, ele ia o dia inteiro com tfilim e estudava a Torá o dia inteiro. Ele pensava em Torá o dia inteiro. Então fala os meforshim, Rebbe Yochanan, para ele que ele vai, ele pensa em Torá também, quando ele vai, então é melhor ele ir numa sinagoga mais longe mesmo, que tem schar psiot e ele estuda a Torá. Mas uma pessoa que estudaria a Torá na sinagoga, agora andando na rua ele não estuda a Torá, é melhor ele ir na mais perta e estudar a Torá, né? Na mais próxima. Muito bem, vamos terminar aqui. Eschar Alihabiado. O Seve no Olech, a pessoa que tem um Betamidrash na casa dele, aqui não se vê tanto isso, nos Estados Unidos se vê mais. Tem rabinos que na casa dele fizeram um Betamidrash. É uma loja? Tem uma minyan. Ok.
Uma loja lá nos Estados Unidos.
Muito bem. Então você, ele faz a mitzvah, estuda a Torá, reza, mas ele não vai. Então ele tem a recompensa por estudar, não por alihar, ele não tem, porque ele não foi. Rolech você, se ele vai e ele também faz, então chassid, ele é recompensado por os dois, por ir, schar psiot, e também por fazer. Lo lech você, ele nem vai, nem estuda, nem reza, rasha, ele rasha. Tá, Shabbat Shalom.